Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimos senhores ministros de Estado, excelentíssimo senhor senador Roberto Cavalcante, excelentíssimo senhor deputado Beto Albuquerque, excelentíssimo senhor comandante da Marinha, almirante de esquadra Júlio Soares Mora Neto, excelentíssimo senhor comandante do Exército, general Enzo Martins Pérez, excelentíssimo senhor comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Juíde Saito, excelentíssimos senhores oficiais generais do Alto Comando das Forças Armadas, excelentíssimos senhores ministros, senhor presidente do Superior Tribunal Militar e senhores ministros, excelentíssimos senhores secretários do Ministério da Defesa, senhora presidente da ANAC, senhor presidente da Infraero, demais autoridades, senhoras e senhores. Presidente, isso tudo que estamos fazendo hoje, que Vossa Excelência está assinando num conjunto de sanção da alteração da Lei Complementar 97, como também da medida provisória, como também dos outros decretos que foram assinados, como também dos projetos enviados, faz parte exatamente do redesenho da nova defesa. Tudo isso, senhor presidente, começou em 2007, logo depois que assumimos o Ministério da Defesa, numa conversa longuíssima com o deputado José Genuíno. E depois desenvolvemos essa conversa com o almirante Otton e depois com o doutor Bulilo Barbosa e com o doutor Pedro Celestino. E a partir dali, felizmente, tivemos a concorrência do ex-ministro Mangabeira Unger. E dessa conversa iniciou longa discussão que envolveu todas as forças, todos os estados-maiores e os comandantes, para começarmos a repensar esta estruturação da nova defesa. O Ministério da Defesa era de 1999. As condições políticas da época somente permitiam o desenho de 1999. Mas já em 2010, nós tínhamos condições de ter um redesenho. Este redesenho, presidente, tem como característica a alteração dessa Lei Complementar 97, com a inclusão do Ministério da Defesa, do Ministro da Defesa, na cadeia de comando das forças. Antes, o ministro ficava na lateralidade como um chefe administrativo. Agora, ele passa a ser incluído também na cadeia de comando. Cria-se o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. E com isso, altera-se a doutrina das ações combinadas antigas de 99 para ações conjuntas a partir de 2010. Ou seja, fica muito claro que competirá ao chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o emprego, e aos comandantes das forças, o preparo. Daí porque o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas tem a mesma hierarquia e a mesma linha de prioridades dos comandantes de forças, sendo escolhidos pelo senhor Presidente da República, e mantido até continuar com a sua confiança. Senhor Presidente, reforça-se, efetivamente reforça-se, e nas discussões que se travamos durante todo o período da elaboração deste conjunto, reforça-se claramente o Ministério da Defesa. Passa o Ministro da Defesa a indicar ao senhor Presidente da República os comandos de força e os chefes e o chefe do Estado-Maior Conjunto. Antes, ele era ouvido. Indica ao Presidente a nomeação dos cargos de oficiais generais. Formula a política e das diretrizes dos produtos de defesa. E a elaboração em conjunto com consolidação das propostas orçamentárias para todas as forças. O projeto, presidente, também soluciona alguns problemas que ocorreram com a definição do poder de polícia do Exército. Ou seja, define-se com clareza o poder de polícia da Força Aérea, como também se dá poder de polícia à Marinha, que não tinha poder de polícia nas águas jurisdicionais brasileiras, ou seja, as águas internas, como também os 4,5 milhões de quilômetros quadrados de litoral correspondente às águas territoriais brasileiras. Senhor Presidente, reestrutura-se o Ministério da Defesa, mantém-se a organização, a Secretaria de Organização Institucional, mas cria-se uma Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto, para exatamente fazer toda a articulação com as forças e definir principalmente as áreas de saúde. Cria-se a Secretaria de Produtos de Defesa, onde passará o Ministério da Defesa a definir, não executar compras, mas definir a política de compras e a política relativa aos equipamentos das forças, no sentido, inclusive, de ampliar a participação do setor civil e da indústria nacional de defesa. Cria-se a Escola Superior de Guerra, senhor presidente, que tradicionalmente, há muitos anos, era uma grande sede de pensamento no Rio de Janeiro, passa sua sede a Brasília, e passando para Brasília, cria-se também o campus de Brasília e o campus do Rio de Janeiro, para que possamos ter uma carreira civil de defesa e, portanto, não fique o Ministério da Defesa, presidente, sujeito idiosincrasicamente aos ministros que eventualmente passarem por ele, mas possa o ministro de Defesa, chegando ao seu ministério, encontrar uma memória montada e uma memória continuada. E com isso, senhor presidente, Vossa Excelência, com este ato e com a disposição que tem Vossa Excelência do enfrentamento dessas questões, acaba exatamente de reconfigurar completamente a estrutura de defesa do Brasil. Presidente, o decreto que Vossa Excelência assinou, alterando a estrutura militar de guerra, é um decreto que vinha do governo Figueiredo, ou seja, um decreto muito antigo que não havia sido tocado. Com a mudança e alteração da estrutura militar de guerra da época para a estrutura militar de defesa, nós definimos ou pôlamos claramente a modernidade necessária para as forças continuarem servindo o Brasil e, fundamentalmente, servirem a toda a nação. Essas, senhor presidente, são as observações que o ministro da Defesa tem a fazer. E agradeço o apoio de Vossa Excelência em todos esses temas. E é fundamental, volto a repetir, referir a Vossa Excelência a colaboração desse pequeno grupo inicial. Pedro Celestino, Murilo, Zé Genuíno, Sigmaringa Seixas, não obstante com todos os seus gaguejos, mas Sigmaringa participou claramente disso tudo, e do ministro Mangabeira Unger, que trabalhou intensamente na formulação da Estratégia Nacional de Defesa. Mas tudo isso também não teria ocorrido, senhor presidente, se Vossa Excelência não contasse com um trio de comandantes de força de altíssimo gabarito, com a percepção clara sobre o futuro e com a percepção nítida que tem o almirante Mora Neto, o comandante do Exército Enzo Montiel Pérez e o brigadeiro do ar Junito Saito, em relação ao que se quer com o futuro do Brasil, o que se quer para o Brasil. Volto a repetir e encerro o senhor presidente dizendo que o Brasil começa então a ter condições de ter aquilo que nós, Vossa Excelência, disse ao aprovar a Estratégia Nacional de Defesa. O Brasil terá condições de dizer sim quando no mundo tiver que dizer sim e quiser dizer sim e precisar dizer sim. Mas o Brasil também terá condições de dizer não quando precisar dizer não, seja a quem for, seja a Estado que for, na afirmação dos interesses brasileiros e nos interesses de sua soberania. Parabéns, senhor presidente.